Agora nós vamos ler o texto sagrado, chama a atenção de todos. Em Isaías capítulo 1, versículo 18. O convite da graça, diz o profeta: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor Jesus, a tua palavra é lida, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor conduza esta palavra. Fala conosco todos os irmãos aqui, ó Pai, e as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Que a graça salvadora de Cristo e a unção poderosa alcance a todos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos pessoas até em outros países já nos ouvindo. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Nós lemos uma palavra em que se trata de um convite. Aonde o profeta ele está convidando para desfrutar de uma graça provedora de Deus. E o tema que eu desejo falar com os irmãos nessa noite é um convite para a renovação e arrependimento. Quem pode dizer amém?
Amém.
É um convite para a renovação e para o arrependimento. É importante, queridos e amados, observar a vontade de Deus. O livro do profeta Isaías, pelo capítulo 1, ele começa com a pronúncia de uma obra que Deus quer fazer. Mas dentro desta obra que Deus quer fazer, também Deus, através do seu profeta, está anunciando uma mensagem de juízo. E ele está dizendo que vai derramar juízo sobre Jerusalém, sobre a terra. Isso aconteceu 700 anos antes de Jesus. Deus sempre cuidou, irmãos, da terra. Deus sempre cuidou de todo o sistema da terra. Mas uma coisa que Deus zela, uma coisa que o Senhor observa muito, é o homem, seu comportamento, sua crença, sua devoção. E nesse capítulo, nós vamos ver, querido, que aquela nação, a nação de Israel, ela está sobre uma condição de muita corrupção, muito pecado, e a nação, ela está fria, ela está vivendo uma frieza espiritual, ela está sofrendo por causa da corrupção que havia, a frieza que havia. E então, querido, o que o profeta, através da mensagem divina, faz? Ele começa a pregoar ao povo. E ele começa a avisar o povo. E ele vai diante do povo, anunciando que Deus trataria com aquela nação. Deus traria, então, o juízo. Tanto é, queridos, que no capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Então veja a situação daquele lugar. O profeta começa a anunciar e dizer isso, que precisaria haver uma mudança. E diante da corrupção, diante da frieza, diante daquela obra tão horrível, havia uma insatisfação na vontade de Deus. Não é da vontade de Deus destruir, quebrar pessoas. Deus não quer isso, querido. Deus quer o melhor para o homem. Você que está aqui é pai, e seu filho está fora dos padrões, e você, meu irmão, tem que tomar decisões que às vezes te apertam o coração. Mas você olha para você mesmo e a sua condição e diz: se eu não tomar essa decisão com meu filho, eu não estou agindo coerentemente. Então, queridos, isso na parte física, nossa, nós temos que tomar decisões. E tem coisas que gerem em nós até um certo sentimento de tristeza e dor. Porque é difícil punir um filho, não é, irmãos? É difícil. Também Deus, Ele é cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia, mas Deus é justo. Ele é fiel e santo. Então, dentro das suas qualidades e da obra magnífica de santidade e justiça de Deus, Ele age coerentemente. Ele é justo. Então, existe tratamentos de Deus. E naquele momento, era o momento em que aquela nação estaria sendo tratada. Tratada pelo Senhor. A Bíblia fala no capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16, diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplica as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha que palavra dura. Você diria para o seu filho: filho, o pai não pode fazer sua vontade agora. Porque o profeta está tratando aqui de orações, não é isso? O que é oração? Petição. Então, muitas vezes seu filho diz: pai, eu quero esse carro, eu quero esse, eu quero aquele tal objeto, isso, filho. Já existem muitos problemas na sua mão. Eu não vou aumentar os seus problemas. Eu não posso te fazer isso. Porque, conhecendo a tua estrutura, sabendo quem você é, o pai não vai fazer isso. Olhando para Deus, o Senhor, Criador, o autor de toda a fé, que conhece a estrutura de todos os seres humanos, Ele, Senhor absoluto, diz: olha, eu não vou ouvir a oração. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então Deus dá um conselho para aquele povo. Ele diz: lavai-vos. Vai se lavar. Tire essa sujeira que está em vocês. Aqui Deus começa a chamar a atenção. Quem pode falar um glória para Jesus? É uma exortação. Deus disse: olha, vocês têm que se lavar. Se lavem. Purificai-vos. Versículo 16, acompanhando aí. Purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos. Diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus está mandando lavar, purificar, tirar a maldade e cessar de fazer o mal. Quantas coisas, às vezes, a gente sabe que está prejudicando. Está prejudicando o relacionamento com Deus. Está prejudicando o relacionamento na família. Está prejudicando o relacionamento na empresa que você trabalha. Existem atos pecaminosos que, na verdade, o pecado é desviar do alvo. Às vezes as pessoas, elas desviam do alvo. Ou melhor, errar o alvo, né? A tradução do grego é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então as pessoas erram o alvo. Agora, queridos, não é bom saber que a pessoa está errando o alvo e ela querer insistir naquilo que ela está errando o alvo. Quem concorda? Então, amada igreja, veja como Deus, na sua plenitude de amor e santidade, chama a atenção daquelas pessoas. Diz: olha, vocês devem se lavar, vocês devem se purificar. Na verdade, o que está precisando? Se achegar a Deus, para entrar nos padrões e nas qualidades da santidade de Deus. Por isso que a Bíblia fala: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Amado, se que está aqui é pai, mãe, teu filho se achega em você, ele te dá um abraço apertado, te faz uma declaração, você já começa a tremer, não é verdade? Aquele olhinho dele brilhando: pai, quanto Deus deseja o nosso louvor, o quanto Deus deseja um relacionamento conosco, o quanto Deus está desejoso de ouvir a tua voz e você se apartar do mal. E o Pai Celeste, esse Pai de amor que nós temos, ele olha e diz: meu filho está ouvindo os meus conselhos, ele está se desviando do mal e ele está se apegando ao bem. A Bíblia fala que nós devemos nos achegar a Deus, nós devemos nos apegar ao bem, praticar o que é bom e fugir do mal. Foge. O Senhor, ele está chamando. A Bíblia fala para nós de um homem chamado Davi. E o Davi, querido, ele, segundo a Bíblia, lá em Atos, a Bíblia fala que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Esse homem era um guerreiro valente, adorador, servo, quebrantado. Até hoje de manhã na escola bíblica nós estávamos vendo a diferença de Saul e a diferença de Davi. Davi, ele viveu isso na vida dele. Davi, ele esteve um período da graça na vida dele. Foi como uma mensagem profética que Davi transmitiu, uma figura profética da vivência da graça. A diferença de Saul e Davi: Saul, ungido rei; Davi, aquele menino que também recebeu a unção. Quando Saul vê toda a prosperidade de Davi, seu crescimento, seu avanço, Saul se revolta. E Saul tenta matar Davi por muitas e muitas vezes. Mas qual era o comportamento de Davi? Enquanto Saul procurava destruí-lo, Davi, pelo contrário, ele procurava servir Saul. Estuda a juventude de Davi. Quantas vezes Davi fugiu do rei? Quantas vezes Davi, Deus entregou Saul na mão dele? Mas Davi desviou-se do mal, respeitou a unção que havia em Saul. Muito importante, amados, as pessoas aprenderem a respeitar os seus limites, respeitar a condição de cada um, o lugar que cada um foi colocado. Você está aqui nessa noite, você tem algo específico que Deus te deu, e através disso você deve honrar o Senhor, mas também com tudo isso deve-se respeitar as pessoas próximas a você. Seja servo, seja amigo de Deus, seja filho, vive esta graça. A diferença é que o coração de Davi, muitas vezes, Saul foi entregue na mão dele, mas ele não, nem o mal ousou fazer a Saul. Pelo contrário, sempre o bem. Vença o mal com o bem. Amém, amados? Vença o mal com o bem. Não é tão fácil, mas é possível. Assim o Senhor nos ensina. Então nos acheguemos. Davi é um homem que nos chama a atenção. E Davi está andando certo até chegar o momento em que ele vai ocupar o trono, né? Deus foi tratando com Saul, tratando, até o dia em que Deus recolheu Saul. Aí chegou o momento de Davi. O momento na nossa vida, irmãos, ele chega. O que nós precisamos é andar na presença de Deus. Ande com Deus. Sirva a Deus. Deus tem te chamado, te convidado. Então sirva, ame, honre ao Senhor. Davi ficou esperando o seu tempo, sua hora, até que chegou o tempo em que ele sentou-se no trono. Agora, meu amado e queridos irmãos, Deus é com Davi. E o Senhor ia renovando as forças de Davi. Porque ele sofreu perseguição, sofreu tantos problemas, mas chegou o tempo dele sentar no trono. E quando ele senta no trono, ele começa a julgar Israel, e junto com Israel, o seu governo agora vai avançando, ele vai crescendo. Amém, igreja? Ele vai sendo abençoado, até que chega um dia que ele está tão abençoado, que aqui eu quero chamar a atenção de toda a igreja. Cuidado. Quando você estiver muito abençoado e que todas as coisas para você está indo muito bem e que você conquistou tanta coisa, seja ela física ou seja ela espiritual, quando você já atingiu um nível de um patamar espiritual que você diz, olha, eu já galguei os cargos, né, oficiais da igreja em tal área, eu sou fulano, eu sou tal, e aí está tudo beleza, você já é o cara mesmo. Cuidado. Quando Davi chegou nesse estágio, Davi tinha que estar na guerra. A Bíblia fala que Davi deixou de ir à guerra. E quando ele deixou de ir à guerra, ele caiu. Ele caiu com o pecado de Batseba. Um perigo para as pessoas É quando tudo está bem e elas se acomodarem, elas se esfriarem, elas viverem uma frieza, 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 frieza. Elas ficam frias, apáticas. Irmãos, isso é perigoso demais. E esse foi um grande problema na vida desse adorador. A nação de Israel, ela desfrutou de muitas e muitas e muitas conquistas. Mas aqui no texto que nós lemos nessa noite, nós vemos que o juízo de Deus estava se manifestando naquela nação. Por quê? Porque ela ficou fria. Mas diga assim: Deus é bom, cheio de misericórdia e graça. O Senhor, através do profeta, então anuncia tudo isso. E Deus vai tratar. Quando Davi caiu, irmãos, Deus tratou com ele também, amém? Deus tanto trata como uma nação, mas Deus também trata com cada pessoa individualmente. Porque Deus é justo. E Davi, por exemplo, no Salmo de número 51, no Salmo de 51, esse Salmo de 51, queridos, na verdade ele é um Salmo de confissão. Ele é um salmo de confissão. Veja, queridos, que Deus, eu quero que você agora pegue tanto o texto de Isaías que nós lemos, como também nós vamos ler agora alguns versículos no Salmo 51, e quero que você faça uma analogia nessa noite. Porque Deus queria tratar com aquela nação e renovar a nação de Israel, amém? Mas Deus também agora, ele vai também tratar com Davi, ele também quer renovar a Davi. Mas o que é preciso fazer para que esse renovo, para que essa mudança aconteça? Toda essa renovação, querido, começa com arrependimento e confissão de pecado. É necessário se arrepender. É necessário confessar o pecado. É necessário reconhecer o pecado. O Salmo 51, versículo 1, Davi disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha aqui, irmãos, ele está pedindo uma limpeza. Ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Lembra que Deus falou para o povo? Lavai-vos, purificai-vos. Lembra que Deus estava chamando aquela nação para se limpar? Lembra que Deus falou para o profeta Isaías? Purificai-vos. O que Davi está fazendo aqui? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Aí ele diz, versículo 3, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele confessa, irmãos, o versículo 4, pequei contra ti somente eu pequei, e fiz o que é mal. Olha aqui, ó, ele reconheceu o mal na vida dele. Fiz o que era mal. Querido, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer. conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo do que... O que o profeta falou? Ainda que os seus pecados sejam vermelhos, como a escarlate, como o carmesim, era uma tinta que manchava a roupa, que era algo assim, humanamente quase que impossível de se limpar. O profeta diz: olha, como o carmesim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, o que vai se tornar? Brancos como a neve. Aqui Davi está confessando. O povo acreditava, irmãos, e acredita na purificação do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Lá no profeta Isaías, Deus também disse que ele tinha escondido o seu rosto das nossas orações. Por quê? Porque as orações, elas estavam acompanhadas pelo pecado. As orações estavam manchadas pela iniquidade. Aqui Davi, ele tem uma intimidade tão grande com Deus que ele fala assim: Senhor, esconde o teu rosto do meu pecado. Não fico olhando para o meu pecado. Por quê? Porque o Senhor é santo. Amém, igreja? Amém. A santidade de Deus. A santidade de Deus. E aí, amados, no versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Nós não podemos perder o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vem até nós e ele soa nos nossos ouvidos, ele bate no nosso coração e ele convence nós do juízo e do pecado. É o Espírito Santo, amado irmão, que te leva para a santidade. É o Espírito Santo que te leva para o amor, para o reconhecimento de Deus. Então Davi sabia muito bem disso. Sabia muito bem disso. Então ele não queria perder isso. Amém, igreja? Agora, então ele faz toda essa confissão. E ele reconhece tudo isso. E é o que o profeta Isaías também faz o convite para nós. Ele está dizendo: vocês venham, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles vão se tornar brancos. Isaías 1,18. Volta para o versículo 18 de Isaías. Vai se tornar branco. Então, o que a igreja, eu, você, nós precisamos fazer? Se achegar, analisar a nossa vida. Hoje é um dia de ceia na casa do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos analisar, cada um deve fazer um exame de si. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios? Cada um, pois, examine a si mesmo. Examine, irmão. E se achegue a Deus. E vem, porque Deus é amoroso, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Davi conhecia o Senhor. Certa feita ele entrou numa condição de juízo para com Deus. E o profeta falou para ele assim: ô Davi, você pode escolher. Você quer cair na mão do seu inimigo? Ou o que você quer, Davi? Ele disse: que caia eu nas mãos de Deus, porque ela é cheia de misericórdia. Ele conhecia o amor de Deus, ele conhece a graça. Se achegue, amado irmão, se achegue a Deus. Talvez você, no início da mensagem, ouviu a palavra e diz: ó, mas se Deus não vai ouvir, e os olhos de Deus então vai escutar a oração toda manchada, eu não vou. Não pense assim. Davi agiu diferente. Embora caído, quebrado, em juízo, a espada entrou na casa dele. O que ele fez? Tomou o lugarzinho dele na presença do Senhor e reconheceu a sua condição. É assim que nós nos lavamos. É assim que nós nos purificamos. É assim quando o nosso coração se quebranta, então nós vai para o altar de Jesus. Ali a misericórdia, o amor, a graça. E ali que Ele nos trata, ali nós choramos, nós nos quebrantamos. Aí Jesus, irmão, Ele vem. A aliança que Ele fez conosco, aí Ele nos limpa. Ele troca as nossas vestes sujas. Na caminhada da vida, as vestes, às vezes, elas se sujam. E Ele nos dá as vestes limpas. Ore. Se achegue. Amém? Conclusão. Nós temos que lembrar que o sangue de Jesus, Ele tem um poder de purificar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Oh, bendito seja o Senhor. Nós precisamos andar na presença de Deus. Por isso que o profeta está dizendo: vinde. Deus está te chamando. Não é porque você errou, pecou, caiu, e agora você vai fugir. Pare, reconheça, venha, se volte para Deus. Veja o que Deus disse lá em Isaías. O Senhor disse: se vocês quiserdes e me ouvirdes, vocês vão desfrutar do melhor. Não é isso, irmão? Então, se vocês quiserdes me ouvir, vocês vão desfrutar do melhor. Não é para fugir. Eu errei, agora eu vou fugir do meu pai, eu vou esconder dele e eu não vou mais ver a face do meu pai. Não faça isso. Errou, querido. Toma o seu lugar, volte, reconheça, confesse, se aproxime do Pai, se quebrante. Então o Senhor, aleluia, vai se achegar e vai te lavar, e vai purificar, e vai santificar, e você vai estar na comunhão da igreja, na comunhão do relacionamento com Deus. E o que vai acontecer? Você vai estar na luz. 1 João 1,7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode dar um glória, mas é glória, amor. Para Jesus, por quê, querido? Porque o sangue de Jesus lava, purifica, santifica, justifica, restaura. O sangue de Jesus Cristo, aleluia, a aliança que Ele fez conosco na cruz, santa e pura. Oh, glória a Deus. Amados, eu não posso deixar que a minha personalidade fuja. O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas o versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então não viva como um fugitivo, não esconda, não saia. Procure se aproximar, estar junto, se achegue a Deus. João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pela ainda do mundo inteiro. Então é Jesus. É Jesus, amém, gente? Por isso que o profeta anunciou a graça, ele foi um profeta messiânico. Ele disse: vinde, arrazoemos. Olha, ainda que o pecado de vocês sejam vermelhos, sejam lá o que for, se você se quebrantar e se aproximar e confessar e se render e se aproximar de Deus, ai, que coisa linda que Jesus vai fazer na tua vida! Uma obra maravilhosa! Então deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus tomar conta da sua vida, do seu lar, do seu casamento, famílias que estão aqui, pais, filhos, casais. Olha, amados e queridos do Senhor, Deus vai fazer algo maior, melhor, além do que você imagina. Se achegue a Deus, aleluia! Concluindo esta palavra, nosso tempo avança, mas a palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha o que a Bíblia fala para nós encerrarmos aqui. Jesus diz à igreja de Laodiceia: o povo de Israel estava como Laodiceia, eles estavam frios. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava agora confiando até na própria força deles. Não, não podemos. As nossas obras, elas são pequenas diante das obras de Deus. A nossa justiça não completa, mas para nos completar, só a graça de Jesus. Então aqui, Apocalipse 3:20, Jesus fala para aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abrir o coração, se achegar a Deus, é isso que Deus quer. Coração aberto. Amém. E nessa noite, quem quer se achegar a Jesus? Amém. Você quer entregar a Deus, tomar uma posição na tua vida? Esse relacionamento errado, essa prática do pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus está batendo a porta. Deus está dizendo: vinde. Se os pecados de vocês forem vermelhos, como a escarlate, como o carmesim, ainda que seja uma mancha tão horrível na sua veste, eu estou à porta do teu coração batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou purificar teu coração e nós vamos cear juntos.